Obrigado, Daniel Rodrigues. Você está na tua rádio São Francisco de Caxias do Sul, transmitindo notícia e informação com credibilidade há mais de 50 anos no seu rádio. Agora são 8 horas e 23 minutos. A temperatura em Caxias do Sul na marca dos 10 graus. O tempo é bom, sol na Grande Caxias, região metropolitana da Serra Gaúcha. Projetado e construído no estaleiro da empresa gerencial de projetos navais em Fortaleza, no Ceará, o barco hospital Papa Francisco partiu em expedição nos dias 6 e 7 de julho para as cidades de Óbidos e Juruti, ambas no Pará, com o objetivo de ser simbolicamente entregue à população. A comitiva foi formada por religiosos da Fraternidade São Francisco na Providência de Deus, da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, além de leigos e a própria tripulação. Barco Hospital é uma proposta da Igreja no Brasil e sua maquete foi apresentada ainda pelo bispo, né, de Óbidos, Dom Bernardo Baumann, e pelo Frei Francisco Belotti, da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, ao Papa Francisco em novembro de 2018, no Vaticano. A iniciativa partiu de uma provocação feita pelo Pontífice, que durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, realizou uma visita a um hospital administrado pela Fraternidade no Rio de Janeiro. Na ocasião, Francisco perguntou ao frade se eles já estavam presentes também na Amazônia. A ideia é que o barco faça um longo percurso pelo Rio Amazonas a fim de levar atendimento médico a comunidades ribeirinhas de 12 municípios, beneficiando cerca de 700 mil pessoas. Para falar sobre esse projeto, essa iniciativa, nós estamos em contato com o estado do Pará, Óbidos, onde está o bispo de Óbidos, que nos atende, Dom Bernardo Baumann. O Dom Bernardo deve ser alemão, hein, Dom Bernardo? Tudo bem? Bom dia?
Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Francisco em Caxias do Sul. É uma alegria de poder falar com vocês hoje de manhã e saudar a todos deste da Amazônia, aqui do Rio Amazonas, onde que nós estamos na margem desse grande rio.
Que bom. É alemão, bispo? Alô?
Alô?
Dom
Alô?
Bernardo, Dom Bernardo, sua descendência Sim. é alemã?
Sim, eu sou frade franciscano, nasci na Alemanha e vim em 1983 para o Brasil através do Frei Hans, o fundador da Fazenda da Esperança.
Sim.
E ingressei na província dos frades franciscanos, na província de São Paulo. E então trabalhei mais 26 anos no Sudeste e agora já faz 10 aqui na Amazônia.
Bispo
na Diocese de Óbidos.
Óbidos, né? Que é Óbidos, só para se ter uma. Nos fale um pouquinho sobre essa região aí, a cidade, enfim, a cobertura que a igreja tem, antes da gente adentrar o assunto principal, que é o barco do Papa.
É, a nossa igreja é uma igreja. Propriamente no coração da Amazônia, o território da nossa diocese, ela tem 182 mil quilômetros quadrados, né, que seria quase o tamanho do estado do Paraná. E aqui na nossa região, na nossa diocese melhor, vivem 300 mil pessoas e uma população, mais ou menos 80% são católicos.
Sim.
E estamos em 12 paróquias, e em 700 comunidades em total. Aqui a igreja sempre é uma igreja muito laical, isso também devido à escassez dos sacerdotes aqui na região, e por isso também a estrutura propriamente assim das comunidades é muito forte, sempre o engajamento dos leigos, e nós estamos muito contentes com isso.
Com certeza.
Depois o barco hospital, ele vai atender mais ou menos uma população de 700 mil. Nós imaginamos que ele vai ao longo do rio Amazonas, desse município de Faro, que já fica na divisa com o estado do Amazonas, e no rio Nhamundá, e vai até, nós imaginamos assim, todos os municípios que ficam ao longo do rio Amazonas, né, que não são, assim, digamos, muitos municípios, né, são 12 municípios apenas, que vai quase até a região de Macapá, Belém, daquela região, né, então são uma distância mais ou menos de 1.000 quilômetros.
Bom, esse foi um projeto...
Óbidos, propriamente dito, é uma cidade antiga, ela já tem mais de 320 anos, foi um ponto estratégico dos portugueses, porque aqui no Rio Amazonas nós temos o ponto mais estreito do Rio Amazonas, que são apenas 2 quilômetros.
Sim.
Uma população aqui, uma cidade relativamente pequena, né? São 50 mil habitantes, mais ou menos, na cidade, mas o município todo, assim, ele tem 51 mil habitantes.
Uhum. Bom, esse projeto, Dom Bernardo, ele chega num momento importante da Igreja, que realiza através do Papa Francisco o Sínodo da Amazônia, né? E em relação a um projeto que ele soube e conheceu de articulação na Jornada Mundial da Juventude de 2013. Como é que foi essa sensação dos povos ribeirinhos que a partir de agora recebem esse barco hospital? E ele é um barco que está aí à disposição de muitas pessoas, milhares de pessoas. E de que forma serão oferecidos esses trabalhos, enfim?
O barco hospital, ele no fundo vem a partir de uma necessidade que nós temos aqui na nossa região, porque a saúde está doente. E aqui, sobretudo no oeste do estado, a situação da saúde... ela realmente não está muito boa. E nós também, assim, estamos vendo que tem sempre muitas implicações, porque há um certo, digamos, abandono em relação da saúde, como também na educação. E aqui nós precisamos fazer um passo maior, tanto, digamos assim, a própria sociedade, como também a Igreja. E um belo dia, quando o Frei Francisco estava aqui, ele já tinha assumido o hospital depois da Jornada Mundial da Juventude. O Papa tinha falado para ele, coincidentemente eu liguei para ele sem saber dessa conversa. Convidei ele para vir aqui assumir o hospital de Óbidos, que a princípio não era um hospital da Igreja. Era uma associação, mas estava falido e nós assumimos para poder recuperar. E num dia, assim, nós sentávamos na varanda da Casa dos Frades e olhamos para o Rio Amazonas, que fica logo embaixo.
Sim.
E surgiu, então, esse sonho de ter um barco hospital para poder atender a população ribeirinha. Porque muitas pessoas, eles já não vêm mais para a cidade, ou não procuram mais hospital, justamente por falta de atendimento, né? E também... por falta de médicos e assim adiante, né? Por falta de condições. Então nós tentamos, assim, de ir ao encontro da necessidade que nós temos aqui. Eu acho que, assim, como Igreja e também como frade franciscano, nós não podemos fechar simplesmente os olhos e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, quando a gente vê que o ser humano está sofrendo. E foi assim de... né, foi realmente de ir ao encontro de uma necessidade aqui dos povos que vivem aqui nessa região, sobretudo também dos ribeirinhos, para que eles possam também ter o seu direito de saúde. E então, em vez, assim, que as pessoas vão até o hospital, né, então agora vamos inverter a situação: o hospital vai até as pessoas. E nós acreditamos que, através desse projeto, nós também estamos dentro de um contexto atual da própria Igreja e também da própria sociedade, mas sobretudo também em relação do sínodo dos bispos para a Amazônia.
Sim.
O que é um sinal muito forte da Igreja em saída. Né? Nós vamos sair para poder atender as pessoas que estão em necessidade. E depois também vai ser um grande marco para o próprio Sínodo dos Bispos, porque aqui nós temos uma ação muito concreta.
Claro. Aliás, o barco hospital do Papa Francisco, ele terá seu lançamento oficial no dia 17 de agosto, na cidade de Belém do Pará, não é?
Isso. É, nós tivemos aqui no dia 6 e 7 de julho desse mês a entrega das chaves em Óbidos e em Juruti. É, muitas pessoas, milhares de pessoas participaram deste evento. E agora, no dia 17 de agosto, nós vamos ter a inauguração oficial do Barco Hospital Papa Francisco em Belém com as autoridades.
Uhum.
E depois, mas antes disso, nós vamos ainda fazer a primeira expedição, né, porque tudo é novo, né, precisa ser testado, precisa ser visto como funciona. Nós estamos iniciando esse trabalho. E nós já vamos fazer, no início de agosto, o primeiro trabalho com o Barco Hospital Papa Francisco, atendendo a população.
Ele terá na sua equipe, né, na tripulação, se a gente pode dizer assim, médicos, enfermeiros, também equipamentos voltados à verificação de alguma situação de saúde. Como é que ele está montado mais tecnicamente, Dom Bernardo?
É, ele, quer dizer, a própria equipe do barco, tem primeiramente a tripulação que cuida do barco propriamente dito.
Sim.
E depois nós temos a equipe médica, enfermeiros e também enfermeiros, os técnicos, digamos assim, da saúde, que são, nós temos aqui três irmãs, que são as irmãs que vieram de São José dos Campos, são as irmãs da Imaculada Conceição, as pequenas missionárias da Imaculada Conceição, e duas são enfermeiras e uma vai trabalhar na administração hospitalar, né, porque o barco tem um escritório, né, e precisa também administração e tudo isso. E depois também nós temos uma irmã que é da congregação das Irmãs Franciscanas de Sissi, que é médica, que veio da Alemanha para trabalhar também nesse barco. E depois tem ainda mais uma outra irmã, a irmã Milene, que é das Irmãs da Providência de Deus, que veio de São Paulo. Então, essas médicas e essas enfermeiras já fazem parte também dessa equipe.
Sim.
E depois, além disso, nós vamos ter médicos e técnicos que vão vir fazer mutirão, que vem dos hospitais do Frei Francisco, né, que são 70 hospitais aqui no Brasil. E dentro disso, então, os médicos e os técnicos que querem trabalhar durante um período no barco hospital, eles são convidados para fazer um mutirão, porque o barco ele vai trabalhar duas semanas, e depois duas semanas ele fica aqui no porto para reabastecer e assim adiante.
Certo.
Então vai funcionar mais ou menos assim.
Uhum. A manutenção do barco, ele parte de doações, de arrecadações que os próprios católicos, leigos, possam ajudar, ou mesmo a diocese que arca com essa manutenção, né, combustível, enfim?
O barco hospital, ele pertence à Fraternidade São Francisco na Providência de Deus, que é uma entidade própria, independente, né, então não tem a ver, assim, juridicamente com a diocese.
Ah, sim.
E a fraternidade recebeu uma multa que foi aplicada a duas empresas que causaram um desastre ecológico na região de Campinas, em 1992, mais ou menos. E o juiz, então, ele aplicou essa multa a essas duas empresas, e dessa multa, então, foi construído o Barco Hospital Papa Francisco. E também os primeiros dois, três anos de manutenção são pagas através dessa multa.
Sim.
E agora, nesse tempo, nós vamos ver para conseguir, né, verbas para poder manter depois o hospital também, inclusive com o Ministério de Saúde.
Certo, certo. Bom, eu vejo pela imprensa, né, e está sendo muito divulgado, tem uma fotografia muito simbólica do senhor dando um aceno para o barco que está chegando, acredito. O que que se representou para o senhor, particularmente para esse povo, religiosos, enfim, diferente de qualquer situação, a vista de uma embarcação como essa, um barco, para a gente ter uma ideia, né, ele é grande, né, e nas cores branco e vermelho, casco vermelho, né, com uma espécie de uma faixa em vermelho, que é um, não é só a faixa do vermelho hospitalar, mas da ideia onde está o Papa Francisco, de uma cruz também, né, Dom Bernardo?
Sim, isso mesmo. Né, tem a embarcação, ela foi muito bem pensada. E, claro, né, para nós é um símbolo, um sinal muito forte, porque aqui nós estamos sempre lutando muito para que as pessoas, a população possa ter os seus direitos para superar as dificuldades que nós temos. E quando, então, o barco chegou, é uma realização de um sonho, mas que muita gente está trabalhando para que isso possa se concretizar e realizar. E em torno desse barco, praticamente outras coisas também começam a ser puxadas, assim, para superar, né, as carências que nós temos aqui na nossa região, as dificuldades. E tudo isso traz, obviamente, também uma grande satisfação, porque finalmente nós conseguimos avançar mais um passo.
Sim, o senhor...
Nós estamos dentro de uma situação sempre muito delicada, né, e a gente precisa ter um olhar diferente também sobre a própria Amazônia.
É um sinal, seria um sinal de paz e esperança na Amazônia, não é?
É isso mesmo, como o Frei Francisco diz, é um sinal de esperança, né, o apito da esperança, digamos assim, nesse sentido, mas ele também é um marco para dizer assim, realmente nós estamos nos colocando à disposição da população e também é uma bênção de Deus, né? Porque sem fé isso não seria possível, né?
Sim.
Porque nós precisamos também sempre pensar que a fé, ela também tem uma ação concreta, sobretudo concreta de caridade e também formas de caritativas. E assim cada um sempre precisa ver como que ele possa viver isso também.
Uhum. Muitos religiosos, eu pergunto agora, né, e principalmente aí no Pará, na Amazônia, sofrem com a questão... A gente lembra de muitos nomes, né, bispos da igreja, Dom Erwin Krautler também, com a perseguição, com a situação de derrubada da Amazônia. Como é que está esse momento entre os conflitos envolvendo a briga por terras, os povos indígenas, Dom Bernardo, e essencialmente na sua visão desse momento, enquanto nós que estamos aqui no Sul, estamos longe de vocês, qual é que é a ideia que o senhor pode nos colocar em relação à vivência entre a própria igreja, mas o que está se fazendo pela Amazônia, o pulmão do mundo?
Nós deveríamos entender primeiro que a Igreja Católica, ela está em muitos lugares e quase em todas as comunidades aqui da Amazônia. Nós temos uma presença muito forte em todos os locais. E isso é um fato. Depois, um outro fato é que, estando assim nas comunidades, nós sabemos quais que são as dificuldades das pessoas. Então, nós estamos vendo as dificuldades, os problemas, os conflitos, e nós sempre procuramos para poder encontrar uma solução. Aqui se trata de procurar uma solução para as dificuldades que existem e dar uma contribuição também para a própria sociedade, porque nós não vivemos só para dentro, mas também para fora da própria igreja. E depois, quer dizer assim, quando nós estamos vendo que há situações que são injustas, nós tentamos de procurar e superar isso junto com os órgãos competentes e também, obviamente, com o Estado. Agora, o mais importante sempre é que, primeiramente, precisamos dialogar, precisamos sentar na mesa para ver assim, o que, que realmente tem. Então, para superar desentendimentos, também superar conceitos, compreensões, porque eu vejo também que muitas vezes tem muitos comentários e muitas coisas que se fala, mas as pessoas não têm a compreensão realmente o que, que está acontecendo. Eu, por exemplo, vivi 26 anos no Sudeste.
Sim.
Então, inclusive, assim, 8 anos na cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma compreensão. Quando se vem para a Amazônia, precisa alguns anos para poder realmente compreender o que, que está acontecendo. Então, como que é a realidade, conhecer a realidade. Por exemplo, um outro exemplo Eu vivi durante 4 anos numa favela em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, a partir dessa experiência, eu consegui entrar mais na cultura brasileira para entender realmente o que, que está acontecendo. Então, nós precisamos também uma vivência dentro de uma determinada cultura para poder, poder entender. E a partir disso, então, procurar quais que são soluções, como que nós poderemos superar as dificuldades que tem.
Para a gente finalizar, Dom Bernardo, sei que o senhor tem muitos afazeres e desde já agradeço, mas não é todo dia que a gente consegue fazer um contato assim do sul, né, lá a Amazônia, né, o Pará. Qual é que é a sua expectativa? Os povos indígenas, as diferentes confissões religiosas, enfim, tem acreditado no sínodo dos bispos através da convocação do Papa que vai acontecer na Amazônia? Me parece que a própria Igreja da Amazônia está refletindo, né, muitos e tantos comentários que não são tão positivos, mas ao mesmo tempo a Igreja tentando fazer a sua parte. Qual é que é a sua expectativa diante deste sínodo?
Diante desse sínodo, primeiramente, o que é importante é que nós sentamos juntos e partilhamos primeiramente aquilo que nós estamos vivendo aqui, tanto de positivo como de negativo. Nós deveremos entender que o Papa é jesuíta e ele faz muita questão no discernimento. Quer dizer, se há uma determinada situação ou se há um problema, se leva as pessoas até essa situação para poder enxergar melhor e também depois discernir e decidir sobre isso. No meu modo de ver, nós estamos assim no sínodo diante de algo muito importante, porque primeiramente nós sentamos juntos para conversar, para partilhar, refletir e como que nós poderíamos buscar uma solução. A gente deveria ver também primeiramente que nós estamos aqui na colegialidade, na comunhão, e fortalecer o nosso relacionamento entre nós. E depois, gradativamente, de ver também como que nós poderemos encontrar, de fato, caminhos novos, né? Quais são novas formas de evangelização. Por exemplo, o Baco, Hospital Papa Francisco, é uma nova forma de evangelização, se a gente quer dizer assim. Novas formas também para a questão da saúde, concretamente assim, toda a questão social. Então, isso deve ser partilhado, porque a partilha faz que nós consigamos também aprender. E assim, o sínodo certamente também é para aprender, né? Há muitos comentários em relação da Amazônia. Às vezes eu estranho um tanto quanto, porque são muitas vezes pessoas que não conhecem a realidade aqui. Por isso, muitas vezes eu convido as pessoas de virem aqui para conhecer. Vem e vede. Né? Então, é assim a gente vai poder entender, compreender o que, que realmente está acontecendo. E o sínodo, nesse sentido, ele está numa grande expectativa. Nós também deveríamos sempre entender primeiramente que o sínodo aqui é um ato de fé, né? Nós estamos nos encontrando aqui para falar também sobre a nossa fé, esse encontro da fé também.
Claro.
E nós deveríamos também acreditar no Espírito Santo.
Ok. Dom Bernardo, um grande abraço de todo o povo gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, de todos os nossos ouvintes. Foi muito bom conhecê-lo, conversar com o senhor, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os envolvidos. Eu conversei com Dom Bernardo Baumann, o alemão que adotou o Brasil nesse trabalho franciscano, é um bispo franciscano na cidade de Óbidos, no Pará. Muito obrigado, paz e bem.
Paz e bem, muito obrigado também e um abraço a todos.
Ok. Aí a participação, né? Uma baita entrevista para a gente ter uma realidade, não só a questão do barco, né? Essa doação, enfim, do Papa Francisco e de empresas que foram multadas. Vejam bem, empresas que foram multadas e colocaram o dinheiro a serviço desse propósito. Se todos aqueles que roubam tanto dinheiro, em vez de roubar tanto dinheiro, pudessem fazer essas doações, independente de religião, tá, pessoal? Pode ser outra, não tem problema. Mas contanto que fizesse o bem, seria muito importante. Já colocando uma relação da Igreja e da Amazônia, do que de fato o que está acontecendo. Acho que foi muito importante. Marlon Francisco Leonardelli, destaques do Notícias da Hora.
Pesquisa Ipsos, de mercado independente, presente em 89 países, aponta que brasileiros estão entre os mais confiantes em jornais e revistas. 6 em cada 10 ainda acreditam em veículos impressos.